O assunto hoje é Setembro Amarelo. Para quem não sabe, Setembro Amarelo, no dia 10 de setembro, é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Já fazem praticamente quatro anos, né, que se desenvolveu no mundo todo essa questão da prevenção do suicídio. Por quê? Porque era muito grande as taxas de mortalidade através do suicídio. E então foi através da ONU e da Organização Mundial da Saúde, eles criaram então essa ideia do Setembro Amarelo, que seria então o mês mundial de prevenção do suicídio. Isso é só uma informação para todo mundo saber o que é o Setembro Amarelo, como todo mundo deve saber o que é o Outubro Rosa, né? Que é para prevenção do câncer, principalmente das mulheres, o câncer de mama. Mas o que eu quero passar para vocês aqui hoje é uma carta que eu vou ler para vocês de uma mulher que tentou se suicidar. Só que ela não conseguiu porque as pessoas foram mais rápidas do que ela e conseguiram salvar ela. Então aqui tem o título, ela escrevendo: a diferença entre querer morrer e querer que a dor pare. Eu não quero morrer. Eu só queria que a dor parasse. A dor que rodeava e apertava meu peito. O peso que envolveu meu cérebro na sombra. A agonia que transformou todo mundo em escuridão. Eu precisava disso para cessar a dor. Não foi um grande trauma que me convenceu que a morte era a minha única opção, mas uma série intermináveis de pequenas dores, né, que roubaram a minha esperança. A pressão da vida cotidiana tornou-se um assalto implacável, uma mão pesada sobre o meu ombro que me esmagava praticamente. É claro que aqui provavelmente ela sofria com problemas de obsessão também. Uma manhã eu tive uma pequena discussão com meu marido. E como diz o provérbio sobre colocar mais lenha na fogueira, essa discussão me deixou em pedaços, extremamente frágil. Eu então decidi que tinha apenas uma escolha que fazia algum sentido. Senti que todo mundo estaria melhor sem mim. Eu fiz um plano. Eu escrevi cartas para a minha família. Chorando, telefonei para o meu amado irmão e disse adeus. Entretanto, levou poucos momentos para que ele compreendesse o que eu estava fazendo. E em seguida, rapidamente entrou em ação. Ele cortou a ligação, desligou na minha cara e chamou meu marido imediatamente. Meu marido correu do seu prédio de escritórios e frenético me procurou usando um aplicativo. É claro que não encontrou em seu telefone, porque ela já tinha quase que consumado o ato, né? Ele chamou um policial, chamou a ambulância e levou-me para o hospital. Deram-me uma bebida lamacenta em um copo de papel, enquanto eu estava deitada na maca, e eu chorei. Eu só queria que a dor parasse. Eu não quero morrer. A escuridão que eu tinha mergulhado era muito espessa. Eu não conseguia mais enxergar meus filhos. Eu não conseguia mais enxergar a vida que eu tinha construído com o homem que eu havia escolhido 25 anos atrás. Eu não podia enxergar minha família, os irmãos que me conheciam desde o nascimento, os pais que me apoiaram desde antes que eu pudesse lembrar. Eu não podia enxergar meus amigos, que queriam que teriam ficado extremamente entristecidos comigo se eu os tivesse deixado. Eu não podia ver o amor. Havia amor em volta de mim, mas esse amor foi empurrado pela escuridão com força, despejado de minha consciência pelo preto sufocante. No hospital psiquiátrico, eu estava cercada por pessoas cujas experiências foram muito parecidas com a minha. Ouvia histórias familiares. Eu aprendi novas formas de lidar com a minha dor. Percebi que tinha opções. Mais importante, porém, vi que não estava sozinha. Eu tenho ajuda. Eu tenho um bom diagnóstico. E fui colocada sob uma medicação que funcionou como um raio de luz no meu cansado cérebro, confuso. Isso não aconteceu da noite para o dia. Levou algum tempo para encontrar as doses certas e as prescrições corretas. Mas eu perseverei. Eu mantive firmemente a esperança de que o antídoto certo para a escuridão poderia ser encontrado. Eu não quero morrer. Eu só queria que a dor parasse. E ela parou. Lenta, mas seguramente, com a terapia e o tempo, a dor parou. Estou aqui hoje para lutar junto com vocês. Não desista. Não desistam. Há uma razão para que você esteja lendo isso agora, nesse exato momento, no tempo. Esta é uma mensagem que você precisa ouvir. Você não está sozinha, ou você não está sozinho. O próprio mundo anseia para você ficar, anseia para você permanecer. A Terra está chamando, ouça, lá está, no calor dos raios do sol, em cima de seu rosto virado para cima, na brisa fresca que acaricia sua pele, no canto de um pássaro, a maravilha das folhas e flores. A mensagem está lá para ser ouvida. A Terra está implorando para você não desistir. Para toda escuridão, há um facho de luz pelo qual é possível andar. Basta apenas que os olhos sejam liberados do desespero. Buscar, falar com alguém. Há amor lá fora. Há amor ao seu redor. Só porque você não pode sentir isso, não significa que ele se foi. Não acredite na escuridão. Ela é uma mentirosa. É uma ladra. Estou feliz por estar aqui hoje. A chuva cai, o sol brilha, posso ver meus filhos rirem, chorarem e lutar e crescer. Meus pais estão agradecidos. Meu marido é cuidadoso. Meus irmãos me apoiam. Meus amigos me querem bem. Todo dia eu vejo o amor que não podia ver antes. Eu acreditava nas mentiras que a escuridão me falou. E eu tentei tirar minha vida. Às vezes, a vida ainda não é uma luta. É uma batalha difícil de ser vencida. Às vezes, o amor parece desaparecer e parece estar longe. Há dias que eu acordo desanimada e me sinto derrotada. Tem dias que eu ainda quero deixar este mundo e todas as suas tribulações para trás. Mas eu continuo colocando um pé na frente do outro. E eu agarro a esperança. Eu falo com os que me rodeiam. Eu tenho uma boa noite de sono. Um novo dia amanhece. Eu me sinto melhor. Eu não tinha que morrer para que a dor parasse. Você também não tem que querer. Então, isso aqui é uma carta que ela deixou depois, ela escreveu depois que ela estava bem. Ela era, foi divulgada pela CVV, que é o... CVV é o Centro de Valorização da Vida, né? E eles pedem para que seja divulgado esse tipo de ideia, porque a gente nem imagina a quantidade de pessoas, principalmente jovens de 18 a 36 anos, de 18 a 36 anos, que se tiram a vida, que simplesmente ceifam sua vida. Então eu quis ler isso aqui, não podia comentar, porque é uma carta, né, que tinha que ser lida. Então fica aqui uma proposta, né, de reflexão, porque às vezes a gente não está envolvido nesse tipo de coisa, é muito difícil às vezes até os meios de comunicações, às vezes eles evitam de falar que tal pessoa se suicidou, tal pessoa se enforcou, isso, aquilo, mas existem maneiras mais, um pouquinho mais amenas, de que isso seja transmitido para que haja uma conscientização de que vale a pena viver. Por maiores que sejam os problemas, existe o amor. E existem as pessoas que querem nos ajudar, querem imensamente nos ajudar, só que elas têm que saber os problemas que nós carregamos. E aqui ela deixa bem clara, né? É uma mão pesada sobre o meu ombro que me esmagava. Provavelmente ela também, além da depressão, além de angústia e outras coisas, ela estava passando por um momento bastante delicado, de uma obsessão bastante grande. E seu obsessor realmente queria que ela realmente fosse ao suicídio. Muito obrigado.